Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Antes, porém, hoje de manhã, quem estava aqui hoje de manhã? Nós falamos sobre, hoje de manhã, Coisa desse pessoal que está perto. O Toninho, está vendo, Toninho?
O senhor começou falando. O senhor começou falando, né? Sobre a dificuldade que nós temos de servir a Deus, né?
Como?
A dificuldade que nós temos de agradar a Deus. Né? Nós queremos, nós desejamos, né? O senhor até citou a música, né? Não quero dar um pouco só do meu tempo, um dia só da semana, né? Mas nós não conseguimos. Por quê? Porque o diabo, ele tem total domínio. Nós não conseguimos resistir a ele.
Aí, Toninho, ó, presta atenção aí.
E ele tem...
Tá vendo?
Aí ele tem total domínio sobre nós. Por isso que nós não conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer para Deus. E aí a gente é dificultando para a gente, né, as coisas, e a gente vai sendo dominado por ele.
Então, foi Amém. Isso. Bota a música lá para nós. Como é que é? A canção, a música, como é que é? Chama? Seria bom. Pelo menos um pouquinho. Ontem de manhã nós cantávamos, não sei como é que chama isso, canção, né? Então nós dizíamos assim, que nós queremos que Deus, nós queremos fazer tudo isso aqui, ó. Nós queremos ser isso aí que está escrito aí no quadro. Que sejas meu universo, né? Que seja o meu tudo, meu todo. Universo quer dizer tudo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Esse realmente é o nosso desejo. Não quero dar-te só um pouco. Eu sei que o Senhor não é digno, sei que o Senhor não merece isso. Eu não fico satisfeito em dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Quero dar a semana toda, quero dar todo o meu tempo. Pelo menos isso é o que está escrito, é o que a gente canta, é o que a gente louva, é isso aí. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Que sejas meu universo. Sejas tudo, que sejas tudo. Que sinto, que penso, que de manhã seja o meu primeiro pensamento, seja o Senhor. E a luz em minha janela, quando o sol começa a entrar, quando a luz começar a chegar, essa luz seja Deus. Que sejas meu universo. que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Não é isso que nós desejamos, não é isso que nós queremos? Este é o nosso desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade. Não quero a minha vontade. Quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que coisa bonita, hein? Se nós pudéssemos fazer isso. Mas aí nós estamos dizendo o seguinte, que a gente não faz. E tem um motivo pelo qual nós não fazemos. Por que nós não fazemos, José? Isso aí, a gente não faz isso não, faz. Né? Em vez de dar toda a palavra, nós damos uma gota. Em vez de dar um pouquinho do, em vez de dar todo o nosso tempo, nós damos um pouquinho do nosso tempo. Às vezes, nem um pouco. Então, esse desejo aí, esse é o meu desejo. Né? Esse desejo aí não é a realidade. Mas nós queremos, né, Lucas? Lucas estava aqui sentado hoje de manhã, estava, Lucas? Ele disse que queria. A vontade dele era fazer isso aí. Fabrício também, né? Fabrício estava aqui também. Mas a gente não faz. Mas tem uma razão, tem um motivo pelo qual nós não fazemos isso. Qual o motivo, Lucas? Qual o motivo? Erickson. Bem alto. Mais alto ainda. É verdade. Mas aí nós estamos dizendo o seguinte, que ninguém gosta de tocar nesse nome, ninguém gosta de falar desse nome. Quando a igreja toca nesse assunto, muita gente reclama que está pregando mais o diabo do que Jesus, né? Se bem que nós falamos tudo aqui sobre ele, sobre Jesus, todos os dias, graças a Deus. Mas nós não podemos esquecer do diabo, gente. A gente não pode esquecer do inimigo, o maior inimigo que o homem tem. Né? O inimigo de Deus é inimigo. Se é inimigo de Deus, é inimigo nosso. E esse grande inimigo precisa, nós não podemos esquecer dele não, ele precisa ser lembrado o tempo todo. Porque, como eu estava dizendo hoje de manhã, que quando nós existe uma guerra entre duas potências, ou dois estados, dois países, dois povos, a primeira coisa que se faz é estudar o adversário, estudar o inimigo. É saber tudo do inimigo. Porque senão você vai ser surpreendido. Então a gente sabendo, tendo uma boa informação do inimigo, você se prepara, né? Como Jesus, ele estava preparado para enfrentar o diabo. Ele se preparou durante 30 anos, ele esteve se preparando para enfrentar a fera. Ele sabia que ele ia enfrentar uma fera terrível, que era o diabo. É abaixo de Deus, é o diabo. A árvore, os dois grandes luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. Ele é o rei das trevas, ele é o Deus desse século, né? Então ele é muito forte, muito poderoso. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo, nós precisamos conhecer o nosso adversário, estudá-lo, para ver, né, se ele não está levando vantagem, se ele não está nos prejudicando, o que está acontecendo. Então, nós queremos fazer isso. Nós queremos ser, mas nós não conseguimos fazer. Mas existe um motivo. Quem sabe nós não estamos dando a devida atenção a esse adversário nosso, que é o diabo. Vocês concordam que o mundo, de um modo geral, ignora? O mundo, de um modo geral, ignora a presença dele no mundo. E ele é o Deus desse século, ele é que manda tudo, ele que faz tudo. Mas ninguém culpa ele por nada. Ninguém coloca culpa nele em nada. Toda culpa fica em cima de nós mesmos, nós é que somos culpados, né? Os governantes, o povo, os culpados somos nós. Mas o diabo nunca tem culpa. Nunca tem culpa. Ele é totalmente ignorado. Tem, inclusive, uma grande quantidade que nem admite a existência dele. Aí ele nada de braçada. Aí ele faz tudo com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque ele não é, ele é ignorado. Não é? Quando você tem um tumor no seu corpo, é um inimigo. É uma coisa que vem para te matar. É uma coisa que vem para te destruir. Enquanto ele não é notado, ele não é visto, ele não é percebido, ele vai crescendo ali dentro do seu corpo. Ele vai criando força, ele vai criando força. E quando você, às vezes, descobre, quando você percebe a existência dele no seu corpo, já é tarde. Aí já é tarde. Ele já atingiu proporções que você não tem mais como eliminá-lo. Muitos dos tumores malignos ainda são curáveis, são, pelo menos, permite você viver mais algum tempo, quando detectado no seu princípio, no seu começo. Né? Ali o tumor começa e a pessoa já percebeu a existência dele, né? Tira, tal, e etc. E a pessoa ainda vai viver muito tempo, muitos até eliminam por completo aquele tumor. Então eu acho que Satanás é um câncer na humanidade. O diabo, ele é um câncer na humanidade. Ignorá-lo é uma ignorância. Achar que o diabo está deitado, dormindo, descansando, é uma ignorância da nossa parte. Então foi sobre isso, mais ou menos, que nós falamos hoje de manhã. E depois comentamos um sonho que a Suzana teve. Não é isso? Toninho, toca só uma vez. Só uma vez. Quer dizer, que coisa bonita. Bonita que é.
Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Que cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo.
Bem, então, bonito demais, muito bonito. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Todo mundo quer servir a Deus, todo mundo quer que isso aconteça na sua vida. Mas nós não podemos esquecer. Existe alguma coisa que nos impede de fazer isso. Amém? Existe alguma coisa que nos impede de fazer isso? A primeira igreja, essa é a carta que são escritas às igrejas, refere-se às épocas em que a igreja passaria. Tempo de cada igreja. Igreja somos nós. Cada tempo tinha uma característica diferente das outras. Do outro tempo. No versículo 20, diz assim: o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete catiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então, cada igreja tinha o seu anjo. Cada igreja tinha o seu anjo. Cada época tinha o seu anjo, o anjo da igreja. O tempo da igreja. Há quem diga que o anjo da primeira igreja, o anjo da primeira igreja, depois teve o anjo da segunda, da terceira, da quarta, etc. O anjo da primeira igreja foi o apóstolo Paulo. E a carta foi dirigida, então, ao anjo. Ao anjo é que é dirigida a carta. Então, a responsabilidade, a atenção que Deus chama, a cobrança é feita em cima do anjo. É ao anjo que Deus reclama, que Deus clama, que Deus escreve, é ao anjo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Primeira carta. Isso diz aquele que tem, que tem na sua destra as sete estrelas. Que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Os sete castiçais, os castiçais são as igrejas. Ele está no meio da igreja. As estrelas são os anjos. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Então, uma característica da primeira igreja. Aquela igreja lá, a igreja que a gente chama igreja de Atos. A igreja lá dos apóstolos ainda. Uma característica importante da igreja. Deus falou, eu conheço as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A única igreja que foi capaz de fazer isso foi a primeira igreja. A única igreja que foi capaz de fazer isso. Depois as demais não foram, não tiveram essa capacidade. Colocar à prova, né, aqueles que se dizem apóstolos e não são. Foi uma igreja que sofreu, capítulo, versículo 3, e sofreste, e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome. Foi a igreja que mais divulgou o nome de Jesus, foi a igreja de Atos. Paulo foi o apóstolo que mais falou sobre Jesus Cristo. Foi o apóstolo que mais divulgou realmente a doutrina de Cristo, foi Paulo. E não te cansastes. Realmente, Paulo morreu trabalhando. Paulo morreu sem mostrar nenhuma preguiça, nenhuma moleza, nenhum fracasso. Ele foi uma pessoa que correu a carreira do começo até o fim. Ele não teve preguiça. Mas como ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito, apesar de Ele nos chamar para a perfeição, nenhuma das estrelas em um dos castiçais, tiveram perfeição. A igreja não teve perfeição, nem mesmo a igreja de Atos. E também Paulo não alcançou o 100%. Deus, porém, teve contra ele uma coisa que eu acho até que não foi praticamente contra ele, mas contra aquela igreja, contra aquele povo que deixou permitiu que o amor a Deus se esfriasse. E quando isso acontece, quando a gente perde o amor, perde, né, essa caridade de Deus, que é o amor de Deus, quando a gente perde isso, a gente não é capaz mais de fazer o que a gente gostaria de fazer, como nós cantamos aqui. A gente gostaria, mas não é capaz de fazer. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, seu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Então, a igreja foi enfraquecendo, até que Deus veio e tirou o anjo. O castiçal, no versículo 20, você vai ver aí que o castiçal é o anjo. A estrela é o anjo. O castiçal é a igreja. Brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aquela igreja, a partir do momento em que tirou o anjo e moveu do lugar o castiçal. Então, ele tirou do lugar o castiçal. Tirarei do seu lugar. Então, aquela igreja perdeu toda aquela força que ela tinha, todo aquele brilho que ela tinha, ela perdeu quando Deus tirou Paulo. Acabou. Tirou Paulo, acabou. Paulo era a razão de ser daquela igreja. Ele era a peça importante naquela igreja. Ele era a força daquela igreja. Hoje mesmo tinha umas irmãs aqui conversando comigo, falando sobre uma cidade aí, onde alguns irmãos estão se reunindo. Então, o problema, o que falta hoje para a igreja é exatamente isso. Falta a estrela. Eu faço uma confusão, a estrela e o castiçal. O castiçal é a igreja, né? E o anjo é a estrela. Falta a estrela. Falta. Ninguém pode negar isso. Nós temos uma igreja lá em Mossoró, mas o líder, aquela pessoa que tem que passar para a igreja o amor, a empolgação, o carinho, né, aquele anjo que tem que estar ali firme, transmitindo a igreja. Esse é o grande problema que nós encontramos lá em Fortaleza. É o problema que a gente encontra lá em Mineiros. É também o problema lá em Araguaína, ou não é? Falta Falta hoje pessoas que dá a Deus todo o seu tempo, que dá a Deus todo o seu pensamento, que não divide com ninguém. É muito, muito, muito raro. Eu acredito até que não exista. E se não tiver essa pessoa, a igreja, ela cai. Ela cai. Ela cai, não do ponto de vista físico, talvez, mas cai do ponto de vista espiritual. Foi o que aconteceu com a igreja de Atos. Era uma igreja poderosa. Agora vejam vocês a segunda igreja. A segunda igreja, a segunda carta para a segunda igreja. No versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás já estava onde? Já estava? Já estava no meio. A sinagoga de Satanás já estava no meio. Logo no início da carta, eu sei as suas obras de tribulação. Quer dizer, olha aí para você ver. Engraçado, a igreja de Atos, que, apesar de tudo, era uma igreja tranquila, que administrava tranquilamente a tribulação. Mas a segunda igreja já começou perseguição, tribulação, já começou alguma coisa ruim acontecer entre eles. Por quê? Porque Satanás já encontrou um jeito de estabelecer no meio da igreja o seu trono. Ele já arrumou um jeito de ir para o meio da igreja. E aqui então, dona Zé, está aqui bem claro. Eu sei as tuas obras, tal, etc. Né? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Dizem judeus e não são, quer dizer, aqueles que se dizem cristãos e não são. Aqueles que se dizem crentes e não são. Tem isso aqui no nosso meio? Tem? Tem isso em Fortaleza? Em Araguaína? Em Palmas? Em toda a igreja. Tem aqueles que se dizem e não são. Mas são o povo de Satanás. A sinagoga de Satanás, quer dizer. Mas são o povo de Satanás. Então, em todo lugar, tem o povo de Deus e o povo de Satanás junto. Amém? Só que a gente não conta com eles. A gente não... Nós não temos eles como inimigos. Nós nem percebemos que eles são inimigos. A primeira igreja sabia. A primeira igreja sabia. Via Paulo andando na feira. Não sei se foi Paulo andando na feira lá. Uma mulher chega e fala: ah, filho do Deus Altíssimo, tal, etc, tal. Elogiando, fosse nós. Né? Filhos do Deus Altíssimo, etc, tal. Aí, o que que Paulo fala para a mulher? Hã? Expulsou logo o demônio que estava na mulher. Mas ele tinha essa capacidade. Era uma igreja que tinha condição. de não permitir Satanás no meio. Mas nós não temos. Nós não temos. Satanás faz a pronta no nosso meio e a gente não tem condição de falar nada, não tem condição de dizer nada. Nós temos que aceitar a sinagoga de Satanás. Ou não é assim? Ou não é? Pelo menos é o que está escrito aí. Mais para frente um pouquinho. Três, nove. Não, ainda tem outro lugar aqui. É aqui, ó. Na terceira igreja, vamos ler, por favor, no versículo 13, leia, por favor.
Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás.
Olha aí. Aonde Satanás foi colocar o trono dele? Aonde? Agora, por que ele não pôs na primeira? Por que ele não fez isso lá na primeira igreja? Ele colocou o trono dele e não tirou mais nunca, gente. Não tirou mais não. Pelo menos aqui não fala que ele tirou, não. Lá fala sinagoga de Satanás na segunda, na terceira fala: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Lê o resto, por favor.
E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
E agora? Então, está a sinagoga de Satanás, quer dizer, o povo do diabo, misturado com o povo de Deus. Amém? Vocês concordam com isso? Agora, sai aqui procurando quem é da sinagoga de Satanás, quem é da sinagoga de Deus. Quem é da igreja de Deus e quem é da sinagoga de Satanás. Ou quem é povo de Deus, quem é povo do diabo. Nós não vamos achar nenhum aqui dentro que é do diabo. Vamos achar? Não. Simplesmente, eles são ignorados, eles não existem. Eles não existem. Igreja, eles não têm lugar nenhum. Não tem lugar nenhum, filho do diabo. Não tem lugar nenhum nesse mundo, um filho do diabo. Nem por encomenda você não vai arrumar. Só tem filho de Deus. Então o inimigo, ele deita e rola. O inimigo, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Porque ele não é percebido, ele não é notado, ele não é, ele é ignorado. Então, isso que nós estávamos falando hoje de manhã. Como é que nós podemos resistir o diabo? Resista o diabo e ele fugirá de nós. Resista o diabo. Nós não podemos resistir porque nós não sabemos onde ele está, com quem ele está, o que ele está fazendo nesse exato momento? E ele está no meio de nós. Há uns tempos atrás, a gente pensava que expulsar o demônio era a pessoa vinha possuída, entrava, eu passei algum tempo na igreja do Evangelho Quadrangular, tinha uma senhorinha lá que toda reunião ela caía. Toda reunião que tinha, ela caía, uma senhorinha lá. Aí, um dia o Paulo Barroso, que era o pastor lá, ele falou, pessoal, todas as vezes que aquela mulher vem caminhando, ela vem para cá, eu já sei, eu já fico contrariado, porque eu sei que ela... E ela caía e aprontava um piseiro danado e tal, e etc. Aí, tá, no outro dia do culto, tal, etc. O dia que era o culto de libertação. Minha mulherzinha. De novo. Todas as vezes ela estava lá. Amém? Então, essa manifestação do diabo, que acaba fazendo um espetáculo no meio do povo, tira toda a palavra que foi semeada, arranca tudo, tira, e não permite a igreja crescer, não permite a igreja se santificar, não permite a igreja, porque a igreja não retém a palavra, ela não guarda a palavra e fica só com aquele espetáculo que foi dado ali pelas pessoas que tiveram a manifestação do diabo. Vamos abrir em outro lugar aqui. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 11, 8, versículo 11. Esta é, pois, a parábola da semente. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus.
Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo.
Crendo. Então está aí. O povo de Deus e o povo do diabo junto. É claro que o povo do diabo também vai ouvir. Os que são do diabo também escutam. Eles também escutam. Mas, imediatamente, o diabo providencia o quê? Tirar aqueles... Essas são aquelas pessoas que estão na beira do caminho. Elas não entram no caminho. Elas não entram para valer mesmo na obra de Deus. Elas não entram para valer mesmo, para buscar a Deus, para dar todo o seu tempo para Deus, para querer Deus, para poder amar a Deus sobre todas as coisas, para poder buscar, orar, né? Não, são as pessoas que ficam de lado, na beira do caminho, não entram para valer. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês concordam com isso? Então, quem está no caminho é aquele que entrou mesmo para poder, seja o que Deus quiser. É aquele que entrou para valer. Como Jesus falou aqui na primeira carta, eu conheço as suas obras, sei que você tem paciência, que você sofre, que você passa tribulação, está lá na primeira igreja. Não é? Mas aí, já aqueles que não entram no caminho, eles escutam, todo mundo escuta. Principalmente nós aqui, nós proibimos, uma vez, os demônios começavam a manifestar e aí eu orei, pedi a Deus, Senhor, não permite que eles manifestem, porque se eles quiserem ficar, eles vão ter que ouvir. Judas não ficou ali, não ouviu? Então, que ouçam a palavra, que ouçam o que está sendo pregado. Não manifesta não, Fica aí. Então, aqueles que nunca entram no caminho, nunca se dispõem verdadeiramente a seguir, a fazer a vontade de Deus, a entender os mistérios de Deus, a padecer por causa do nome de Jesus, a dar a sua vida pelos irmãos. Então, isso é muito difícil, foi o que nós falamos. Por que que nós temos problema em outros lugares? E aqui em Goiânia também. Que falta isso. Falta na minha pessoa, falta na pessoa dos meus irmãos que estão em outra cidade também aí. Amém? O pouco que nós temos é muito pouco para a necessidade da igreja. O pouco que a gente faz é muito pouco para a necessidade da igreja. É pouco. Amém? A gente precisava dar mais. Ter tempo. A gente chega aqui, termina a reunião aqui, ó. Eu estou mais para lá do que para cá, né? E aí a Suzana quer contar o problema dela, da Gláucia, a Luzia aqui quer contar o problema dela. O outro quer também contar o seu problema, o outro quer também a sua ajuda. E a gente fica aqui, ó. A reunião hoje para vocês terminou meio-dia, para mim terminou 1:30. Né? Então, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. As irmãs de Mineiro estavam todas aqui, esperando. Né? E sai lá de Mineiros e vem aqui. Elas não vêm passear, não. Não vêm passear. E a conversa que eu tive com elas aqui, elas choraram. E eu gostaria de ir aí atrás. E dar a elas o socorro que elas precisam. Amém, gente? E não é assim? Falta. São os catiçais, que são as igrejas, né? O catiçal, não estou errando de novo, não. Os catiçais são as igrejas, as estrelas são os anjos. Os anjos da igreja. Não tem. Eu queria que te dar não só um pouco do meu tempo, eu queria dar todo o meu tempo, mas eu sou o primeiro a não ser capaz de dar todo esse tempo que Deus precisa. Então aqui, quando saiu o semeador semear, todos ouviram, tanto os da sinagoga de Satanás, onde está o trono de Satanás, está no nosso meio, já pensou, Deus me livre. E aí, os que estão junto do caminho, não entra, mas não vai embora também não. Não entra, mas também não sai. Uai, e o diabo não quer que ele saia não. Quer que ele fica. Concorda, dona Zé? Judas ficou ali, ué. O diabo não queria que Judas fosse embora. Queria que Judas continuasse ali. Então, nós queremos agradar a Deus. Nós queremos ser esse que nós cantamos aí. Nós queremos que Deus fosse para nós esse universo. Mas nós, se nós não lutarmos, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Se nós não lutarmos contra o inimigo, se nós realmente vamos dizer, olha, o inimigo está ali. O inimigo está ali. Eu preciso ver que o inimigo está ali. Vestir minha armadura, me preparar de tal forma que eu não permita que o inimigo me vença. Porque ele está para vencer. Ele está no meio de nós para vencer. Ele não está no meio de nós para fazer graça, não. Ele está no meio de nós para vencer. Agora, se eu estiver vestido com a armadura de Deus, se eu estiver realmente orando e vigiando, se eu estiver atento, se eu estiver... Ele não vai me vencer. Ele não vai me vencer. Ele não vai te vencer se você estiver realmente vestido com a armadura de Deus em condições de resistir o diabo. Como que eu vou resistir o diabo não tendo a armadura de Deus? Como que eu vou resistir esse diabo, esse demônio? Eu não tendo a armadura de Deus. Ele vai me vencer com facilidade. Ele vai me vencer. Ele vai me matar de chapéu. Não é assim? Então, nós precisamos prestar atenção. Não é ficar falando do diabo toda hora. Não é ficar pregando sobre o diabo. Mas nós precisamos entender que ele está presente. Ele está presente, ele está como Judas esteve, ele está presente ali na nossa, no nosso caminho. Ele está, ele não está no caminho, mas ele está à beira do caminho. Vigiando, observando, colocando obstáculos, tropeços, etc., para desmoralizar. Desmoralizar os que estão no caminho, tirar, desanimar os que estão no caminho, tirar toda a graça da igreja. Então são aqueles, e eles estão no meio de nós. Mas você não pode, você não tem capacidade ainda para dizer, ele está ali. Ele está ali. Amém? Aqui fala claramente o seguinte. E os que estão junto do caminho são os que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração com a maior tranquilidade. Com maior naturalidade, com maior moleza, tira do coração, tira. Colocou hoje à noite, está colocando agora, daqui um pouquinho ele já providenciou, já tirou tudo. Aí dá um branco. E a pessoa não sabe. Não tem mais a palavra. Não tem mais, não sabe o que foi falado. Enquanto a Escritura diz assim, guardei a tua palavra. Ele não deixou eu guardar, mãe. Ele não deixou eu guardar. Antes que eu guardasse a palavra, né, aqueles que ouvem e guardam, aqueles que me amam são aqueles que ouvem e guardam. Mas ele não deixou eu guardar. Eu quero dizer para vocês, gente, nós estamos falando hoje desde manhã, é assim, que ele é inimigo da gente. E ele não vai deixar você ir para o céu com facilidade, não. Ele não quer que nós façamos a vontade de Deus com facilidade, não. Amém? É uma luta, é uma guerra, uma dificuldade muito grande. A pessoa que se propõe a servir a Deus, aquele que pega a cruz e se propõe a servir a Deus, ele arruma para ele realmente uma guerra, uma luta muito grande. Por quê? Porque o inimigo, Deus desse século, vai ser o inimigo da gente. Vai ser o inimigo da gente. E nós precisamos de muita ajuda de Deus. né? Seja o meu ajudador, seja o meu... o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha justiça. Eu preciso me apegar a Deus para poder me ajudar, porque eu tenho certeza que a gente não dá conta, não. Amém? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 2. Jesus, versículo 1, pode ler, filho, por favor.
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome.
Então, presta atenção. Primeiro, detalhe, qual o primeiro detalhe importante que tem aí? Qual? Quem falou isso aí? Mais alto, por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele estava sempre, sempre cheio do Espírito Santo. Ele andava com Deus. Então, a gente não pode bobear. Eu não posso ir no banco... não estando cheio do Espírito Santo. Eu não posso ir lá no Flamboyant comprar uma coisa. Para mim, eu preciso comprar um negócio que tem lá no Flamboyant. Para mim, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Amém? Porque o diabo, ele está em todo lugar. Ou não é o diabo, e sim o povo. E ele no meio, o trono dele está no meio. Agora, eu não posso ir, a não ser que eu esteja cheio do Espírito Santo. Nós vamos andar com Deus, andar cheio do Espírito Santo, para poder suportar os dias maus, as horas difíceis, os problemas que vêm, as coisas que acontecem, né? E nós precisamos estar sempre, sempre, de que forma?
Cheio do Espírito Santo.
Com Deus. Cristo em nós. Isso aí não é cheio do Espírito Santo? Cristo em nós. E nisto sabemos que estamos nele, quando nós guardamos a sua palavra. Então a palavra de Deus, Deus disse, minhas palavras são Espírito e são vida. Se eu estou cheio da palavra, eu estou cheio do Espírito. Se eu estou cheio do Espírito, Cristo está em mim. Então eu posso, eu preciso ir lá no inferno, eu vou lá no inferno. Se eu precisar de ir, como Jesus desceu aos infernos e voltou. Ele foi à mansão dos mortos, mas ele voltou. Então, o que precisa é que a nossa consciência nos garanta que nós estamos cheios do Espírito Santo. A nossa consciência. Eu sei que eu tenho dado a Deus todo o meu dia, todo o meu pensamento, eu tenho dado a Deus toda a minha inteligência, eu tenho dado a Deus toda a minha saúde, eu tenho dado a Deus toda a minha vida, eu tenho entregado nas mãos do Senhor todos os meus dias. Então eu tenho consciência disso. Mas eu preciso ir no banco. Eu preciso ir cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar com Deus. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele andava cheio do Espírito Santo. Ele não estava no momento cheio do Espírito Santo. Não era um instante na vida dele. Era uma constante. E não um instante na vida dele. Sempre com Deus, sempre cheio do Espírito Santo. Aí, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Bom, é como se eu tivesse que ir lá no Flamboyant. Porque aquilo ali é um inferno. Mas eu tenho que ir lá. Você acha que lá é um lugar bom para você ficar? Encher do Espírito Santo? Você acha que lá é um lugar bom para você louvar a Deus, entrar na presença de Deus, ficar lá num canto lendo as Escrituras? Será que tem... Nem no banheiro você não consegue estar. Nem no banheiro. É preciso que você entre vigiando, orando, vá lá, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer e volta, rapidinho, olhando para trás. Volta, de vez em quando olha para trás. Amém? Não vem não, Satanás. Amém? Fica aqui. Não vem não. E não é só no shopping, mas em todo lugar, gente. Em todo lugar. Nós, os filhos de Deus, nesse mundo, precisam andar com Deus sempre cheios do Espírito de Deus. Sempre vigiando, sempre com cuidado. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor. Ele está em volta de nós, esperando o quê? Uma bobeada sua, uma falha sua, uma conversa, às vezes, para entrar na sua vida. Entrar, ele entra. E você não percebe que ele entrou. E ele vai mudar a conversa, vai mudar as coisas. De repente, você vem aí alguém, se encontra lá até com um mensageiro, e resolve ficar por lá mesmo, e quem sabe até assistir um filme, comer alguma coisa, depois sai, leva alguma coisa para comer fora, né? E fica lá. Você não percebe a hora. E Jesus foi 40 dias tentado pelo diabo. Qual o outro detalhe importante? Qual o outro detalhe importante? Quando ele percebeu, isso aqui não é um lugar de Deus. Isso aqui não é. Porque a gente percebe. Quando a gente vai no lugar, você sente mal. Você vai num determinado lugar, você sente mal. Você fala assim, isso aqui não é um lugar. Então, você toma uma providência. O que Jesus fez? Entrou em jejum. Entrou em jejum. 40 dias que ele ficou lá nesse lugar. Foi 40 dias que ele não comeu. Ele entrou em jejum. Por que ele entrou em jejum? Para ter resistência, para ter força, para suportar a tentação. Porque você vai ali, meu irmão, você vai ser tentado. É uma tentação. As coisas que nós estamos vendo é uma tentação. As mulheres que estão por ali é uma tentação. Os homens que estão por ali é uma tentação. Entendeu? A música que está tocando ali é uma tentação. As coisas que estão se ofertando para ser... Os alimentos, as coisas, tudo de modo geral, tudo ali é uma tentação. Amém? Então, se nós não tivermos cuidado, o diabo não vai deixar a gente fazer, não. A gente vai fazer a vontade de Deus, não. Não vai deixar, não. Quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma. Terminado, ele teve fome. Então agora você pode comer. Mas que você, ele já tinha vencido o diabo. Não é? Quer ver no final? No final. A tentação. A tentação. Olha aí. O diabo, versículo 5, Lévia.
E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás.
Então, nós precisamos estar com essa palavra na boca para poder falar. Porque vai chegar lá. Quantos estão ali, às vezes, sentados? Ó, vamos encontrar tal lugar se assim? Vamos. Aí chega lá e começa a oferecer para nós os reinos do mundo, começa a oferecer para nós as coisas, negócios fabulosos, coisas preciosas, importantes, e etc, tal, às vezes até mulher, às vezes até homem, estão negociando ali, entendeu? E o alto monte não vai levar a gente hoje não vai levar a gente num monte alto aí, não. Vai levar a gente num lugar desse. Num lugar desse, que vai mostrar para você ali, ó, tá vendo aqui que beleza? Tá vendo aqui? Por que que você não pode ter essas coisas? Por que que você não pode ser essas coisas? Você pode. Até que poder você pode. Mas, pensa. Pensa bem. Entra em jejum. Pergunta para Deus se convém ou se não convém. E Jesus responde então para Satanás, que ele não quis, que ele não queria aquilo, que aquilo aí não era interessante para ele. Amém? Vamos ainda em mais uma passagem aqui, que depois a gente termina. Efésios capítulo 6. Eu só quero dizer para vocês que o diabo existe, viu? Só isso. Só mostrar para vocês aqui que ele existe e ele é nosso inimigo. E ele está no meio de nós. Efésios capítulo 6. Versículo 10.
No demais, irmãos meus.
Efésios capítulo 6, versículo 10.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Repete.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Isso, depois de muita orientação dada por Paulo, depois de muitas observações feitas por Paulo, ele ainda diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Além de tudo aquilo que você tem que fazer, andar a segunda milha, sofrer o dano, ter paciência, ter misericórdia, amar os irmãos, perdoar, emprestar quem lhe pedir, etc, etc. Além de tudo que você tem que fazer, aí ele diz aqui: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais... Olha para você ver o poder que tem esse diabo, gente. Depois de fazer tudo isso, depois de né? E ainda revestia da armadura de Deus, que é a couraça, que é a fé, né? Que é o domínio das escrituras, a espada. A armadura de Deus significa uma pessoa que sabe ler as escrituras, sabe o que está escrito nas escrituras, sabe como falar as escrituras. A espada, sabe manejar a espada. A espada faz parte da armadura. É uma pessoa que é justa, que não pratica injustiça, que tem a couraça no peito. É uma pessoa que é verdadeira, que fala a verdade, que não mente, que tem o cinto cingindo o seu lombo firme, é uma pessoa que tem domínio sobre o Evangelho, a pessoa que sabe falar do Evangelho, que sabe dizer o Evangelho, que conhece o Evangelho. Essa é a armadura de Deus. Porque se tiver uma brechinha, se tiver uma coisa qualquer falhando nessa armadura, ele vai entrar na nossa vida e vai armar uma cilada. Ele vai armar uma cilada, ou seja, um laço. Ele vai armar um laço, vai armar uma cilada para você. Ele vai. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Nós não lutamos contra isso, não. Eu não vejo. Eu acho que nós não lutamos contra isso, não. Lutamos? A gente luta mais contra a carne. Contra a carne. Nós não vemos o que está por trás. É isso que eu me preocupo. Que aqui nós lutamos contra a carne. É contra o Elcion, né? É contra a Iraci. É contra o Vitor. É contra o Silvano. Nós lutamos contra a carne. A carne contra a carne, carne contra a carne. A gente não vê o que está por trás. A gente não vê o que está ali. O que realmente está fazendo a obra não é. A nossa luta não é contra o pobre do Luiz aqui, ué. Não é contra o Lucas. Como nós falamos hoje de manhã, todo mundo quer fazer aquilo que está ali. E todos que estão aqui, ninguém quer ser, a não ser filho de Deus. Nós queremos, todos que estão aqui querem ser filho de Deus. Quer fazer a vontade de Deus. Agora, o que está te atrapalhando? O que te atrapalha? Precisamos admitir que existe os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. São os principais, e eles que estão nos atrapalhando, eles estão colocando a gente à beira do caminho, eles estão tirando a gente do caminho. E Deus fala assim: arrepende, né? Arrepende, volta, pratica o que você tem que praticar. Não é a condenação, por enquanto não é a condenação final, não. Eu estou dizendo que o inimigo, ele é inimigo. Eu estou dizendo que você não tem salvação para você, não. Estou dizendo que você precisa prestar atenção e observar que Deus está falando exatamente para te ajudar. Para você pensar, analisar e ver qual é a sua situação. E admitir que o inimigo é inimigo, né? Que a nossa luta contra o inimigo, ela não termina. Enquanto eu estiver nessa carne, ele vai tentar me tirar do céu. Enquanto eu estiver nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Enquanto nesse corpo nós estivermos, é uma luta. É uma luta contra esses demônios, esses espíritos, esses demônios que operam no mundo e armam ciladas, armadilhas e coisas, prejudicando a igreja, prejudicando a vida da igreja, prejudicando o comportamento dos santos, dos filhos de Deus. Amém? Amém. Então, é isso aí. No sonho da Suzana, tinha um ônibus. E detalhe importante no sonho dela é o seguinte, é que os pais colocavam as crianças no ônibus e preferiam viajar de carro, para viajar de outros meios, e não viajar de ônibus, que é muito, não é confortável, realmente, viajar de ônibus, né? Então, colocava as crianças, por exemplo, um irmão colocou a filha, o outro irmão colocou a filha. Então, né, eles são até o... que a Maria Eduarda tinha sido colocada no ônibus, aí o Fabrício não brincou, Maria Eduarda, você passou, foi debaixo da catraca, você não passou, você passou por baixo da catraca, né? Já não tem essa santidade toda, não, Fabrício? Ela foi enfiada por baixo da catraca, né? Não, você bem sabe que é brincadeira do Fabrício. Então, essas crianças, os pais colocaram no ônibus, porque certamente dava preferência para ir, não queria sofrimento, não queria tribulação, com medo de passar mal dentro do ônibus, ter que tomar Dramin, né? Com medo de sofrer labirintite dentro do ônibus, porque realmente o ônibus é uma tristeza, né? Amém? O ônibus é difícil demais. Mas no sonho dela, o ônibus estava já partindo. O ônibus estava partindo. Amém, gente? Vocês concordam que o inimigo existe? Vocês concordam que ele está... Ele não está à toa, não. Ele está trabalhando. Na surdina, ele está trabalhando de uma forma que a gente não imagina, mas ele está trabalhando. Para vocês terem uma ideia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala da vinda... da vinda desse grande demônio, que é segundo a eficácia de Satanás, ele vai fazer coisas terríveis, e aquele que não perceber vai pensar que é Deus. Vai ser muito difícil, né? Como você chegar e falar, isso não é de Deus. Isso é do diabo, né? Você vê milagres, fogo caindo do céu, e a gente atribuir isso ao diabo, vai ser, tem que ter muito, tem que estar com Deus mesmo, amém? Para você ver fogo cair do céu e você atribuir ao diabo. Quer dizer, né? Olha, não dê crédito a isso, porque isso é obra de Satanás. Milagres, maravilhas acontecendo. Para quê? Para enganar, são ciladas, são armadilhas. Amém. Depois você lê lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se não me engano, capítulo 2, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Depois leem e vejam o que está ainda aí por acontecer. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai nosso, né, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor. Que nós possamos comprar, como o Senhor nos falou hoje, colírio para os nossos olhos. Que a igreja deste tempo, a igreja de Laodiceia, a última igreja, ela tinha um problema nas suas vistas. Ela era cega. Ela não via. E nós te pedimos, ó Deus, permita-nos enxergar. Que nós sejamos dispostos a pagar o preço pelo colírio que vai abrir os nossos olhos. Para que nós possamos ver aquilo que nós não estamos vendo. Para que nós não achemos tudo normal. Para que nós não sejamos de tal forma ingênuos de achar que está tudo normal, que não está acontecendo nada, que seja necessário nós clamarmos a Deus, que seja necessário nós invocarmos o Senhor. Que nós estejamos, Pai, realmente dispostos a pagar esse preço. Poder enxergar, ver com os nossos próprios olhos aquilo que tem sido escondido, tem sido omitido da igreja. Parece que está tudo normal. Parece que tudo concorre para o bem da igreja. Parece que todos estamos na mesma direção, no mesmo caminho. Que o trono do inimigo não está nosso meio, que a presença dele não está nos perturbando, a presença dele não está atrapalhando a igreja, que não é necessário vigiar mais, não é necessário mais orarmos, não é necessário mais, ó Deus, invocarmos o Senhor. Porque o inimigo não existe. Tudo está normal. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem compaixão de nós. Não permita, Deus, que isso ocorra e nos pegue dormindo, como a igreja tola, nessa, que foi iludida, enganada, a ponto de dormir, a ponto de descansar, como se nada tivesse acontecendo de anormal. Ajuda-nos, Deus. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
sejas meu universo. Não quero dar-te só a parte do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só a parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo.
Amém, Senhor, amém.
Não quero a minha vontade. Quero agradar-te.
Que possa acontecer
em cada sonho que há em mim. Quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que seja meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só a parte dos meus anos.
Te quero, Senhor.
Te quero dono do meu tempo e dos meus planos.
Com palmas, amém.
Que sejas meu universo.
Amém.
Não quero a minha vontade.
quero agradar-te.
Amém, Senhor.
Você sobe cada sonho que há.
Eu gosto desse.
Quero entregar-te. Que sejas meu universo.
Oh, amém.
Que sejas tudo que sinto e o que penso. E de manhã seja, e de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz,
e a luz,
e a luz, e a luz. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, Jesus. Que a tua presença e o teu poder sejam a viver. Jesus Cristo,
eu te desejo.
Aleluia, que seja. Que sejas tudo. Oh, aleluia. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo.
Continua com as suas palmas.
Não quero dar-te só a parte do meu tempo.
Te quero dono.
Te quero dono.
Que seja o meu universo.
Que sejas meu universo.
Não quero dar-te só a paz,
não quero dar-te só a parte dos meus anos.
Te quero dono do meu tempo e dos meus planos,
quero, Senhor,
dos meus sonhos, Jesus.
Do meu tempo.
Aleluia, que seja,
que sejas meu universo.
Que sejas tudo,
seja tudo que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que seja meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo.
Mais uma vez, que seja.
Que sejas meu universo.
Que
enchas cada um dos meus pensamentos.
Que a tua presença.
Que a tua presença e o teu poder
seja
o alimento. Jesus, este é o meu desejo.
Este é o meu desejo.
Que sejas meu universo.
Cumpra o teu desejo.
Que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo.
Oh, aleluia, Senhor. Seja Jesus. E cada pensamento que pela manhã ao tardecer, seja o Senhor na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos mesmo, para que nós possamos ver Satanás. Que este lugar não seja, Jesus, lugar de demônios, mas que a tua presença seja o universo de tudo nesse lugar. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos. Queremos comprar colírio para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar tudo isso que o Senhor tem falado conosco. Que seja o nosso universo. Seja o nosso universo. Oh, aleluia, Jesus. Amém, meu irmão. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus. Abraça o seu irmão. E não desanime. Vamos lutar contra o pecado. Amém?
Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam